E estamos de volta com o programa Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Hoje, em contato telefônico com Aracaju, no Sergipe, estamos conversando com a doutora Sara Lopes, psicóloga da AP Vida, falando sobre o luto. Doutora Sara, muitas pessoas diante da perda agem como se não tivesse acontecido, já retornando às suas atividades normais, à sua rotina, no outro dia ou poucos dias após. Isso pode representar uma negação do luto?
Sim. Existem pessoas que depois que perdem, agem como se não tivessem perdido e vivem a vida naturalmente. Tudo bem se elas fizerem isso e é o ideal que seja feito, desde que ela tenha passado por algumas fases, que são as fases do luto. Não, eu tenho que passar por todas elas? Não. Mas eu tenho que, em algum momento, ou negar, ou me revoltar, ter raiva disso, ou ficar depressiva, né, me depreciar, para depois a aceitação. Então, eu não posso, eu não posso passar de cara para a aceitação. Eu não posso imediatamente passar para a aceitação como se nada tivesse acontecido, porque aí eu estou na negação. Eu neguei que isso aconteceu, então eu estou vivendo naturalmente, como se a pessoa estivesse viajando. E isso não é natural. É natural que eu perca, que eu sofra e que eu me recupere. Né? Essa é a fase natural.
E essas fases, elas podem aparecer depois de um tempo? A pessoa ficar um tempo negando e daqui a pouco ela se encontra deprimida, por exemplo?
Pode sim. Esse é o que geralmente acontece. Né? E é como eu disse antes, vai variar de pessoa para pessoa. Então, existem pessoas que podem passar anos na negação. E depois é que começa a perceber o que de fato aconteceu, começa a ter raiva e aí você vai percebendo as mudanças. Mas existem pessoas que passam anos negando. E isso é patológico? Começa a ser assim. Então, como eu digo assim, o período de um ano é um período aceitável para você vivenciar todas essas fases do luto. Se você não consegue vivenciar, pelo menos nesse período, estou dizendo um ano com bem generosidade, né? Mas se você consegue, nesse um ano, você percebe que alguém ao seu lado vive como se nada tivesse acontecido, estivesse de fato na negação, aí ela vai precisar de ajuda para concluir todas as fases desse luto.
Quando se trata de um relacionamento afetivo, amoroso, onde há uma perda, é possível que a pessoa passando por essas fases possa voltar a se relacionar com outra pessoa, possa amar novamente outra pessoa, doutora Sara?
Sim, é possível. E a ideia é justamente essa. Essas fases, foi bom você falar nisso, porque essas fases se passa também numa perda de um relacionamento, que é um luto, né? É um luto de alguém vivo. Então, na verdade, o que morreu ali foi o relacionamento. A pessoa está viva, mas o relacionamento acabou. Então, essas fases também elas são existentes numa perda de relacionamento. E foi interessante você falar, porque quando eu aceito aquilo que acontece, eu começo a sarar o coração, né? E eu me abro para um novo relacionamento. Então, a aceitação é, na verdade, a chave de tudo. Né, a chave para que eu consiga levar e tocar a vida adiante com muita naturalidade, quando eu aceito que as coisas acontecem e são dessa forma.
Essa aceitação, naturalmente, ela não implica em acomodação, em cruzar os braços e desanimar, não é, doutora Sara?
Não. Aceitar é você ter plena consciência de tudo aquilo que acontece, né, você saber, você sofrer, você viver e aceitar. Então, quando eu aceito, é quando eu digo assim, tinha que ser dessa forma, não poderia ser diferente. Né? Eu aceitar é isso, eu aceitar é eu concordar que aquilo aconteceu daquele jeito.
Quando se fala em depressão, hoje também se tem dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo tratando da depressão. Isso tem relação com o luto ou existem outros fatores que estão levando as pessoas, doutora Sara, à depressão?
Não, existem vários fatores. O luto pode ser um deles, mas existem vários fatores que podem podem causar isso, né? O principal deles que a gente percebe, que a gente comentou há pouco, é a autocobrança. Eu tenho percebido hoje no consultório que a autocobrança é o principal fator que leva as pessoas à depressão.
E como se explica isso? Qual seria o mecanismo? De que forma a pessoa, por se cobrar muito, pode se deprimir?
O que acontece? As pessoas hoje, é como você falou, estão tendo a necessidade de que eu sei fazer tudo, eu sou autossuficiente, e eu preciso a resolver todos os problemas, e muitas vezes a gente não consegue resolver todos os problemas. Não consegue. Então, quando eu não consigo, eu me frustro com isso, eu começo a ter uma crença negativa de mim mesmo, começo a achar que eu sou incapaz, que eu sou insuficiente, que eu não deveria estar nesse mundo, que eu não sirvo para nada. E aí eu começo a generalizar, achando que o nada, né, eu não deveria ter casado com essa pessoa, porque essa pessoa estaria melhor sem mim. Eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter escolhido essa profissão, porque eu não faço nada certo. Então, essa é uma crença negativa, uma autocrença negativa, e eu começo a me depreciar com isso. E, naturalmente, eu começo a ter os sintomas depressivos, né? Eu começo a fazer com que essa depressão está em vários aspectos da minha vida. Então, o que a gente percebe hoje dos sintomas depressivos não estão ligados diretamente ou exclusivamente ao luto, mas uma série de perdas é que eu não consigo lidar com elas, essas mínimas perdas, né, que fazem com que o processo depressivo ele se instaure.
Então, cada caso merece uma avaliação particular, doutora Sara.
Exatamente, exatamente. Cada caso merece uma avaliação particular. Então, existem pessoas que são mais predispostas, por exemplo, à depressão. E é importante falar que a depressão, na verdade, todos os transtornos emocionais ou psicológicos, existe uma carga genética que deve ser levada em consideração. Né? Então, assim, se na família eu tenho muitos casos de depressão, eu preciso levantar uma anteninha e estar logo atento, que eu posso também ter, como se fosse um gene, entendeu? Familiar. Da mesma forma que existem transtornos ansiosos, da mesma forma que existem esquizofrenia, que todos eles têm uma carga genética que a gente não pode ignorar.
Bom, nesse caso, para que a gente possa ter uma vida mais saudável e até estar prevenido de ter algum tipo de problema nesse aspecto emocional, mental, que dicas, que orientações a senhora poderia trazer para os nossos ouvintes?
Não existe, assim, uma receita de bolo para que eu esteja mais preparado. Mas essa quinta fase do luto, ela talvez sintetize tudo o que a gente precisa na nossa vida, que é a aceitação. Eu, às vezes, escuto muito no consultório também reclamações. Às vezes as pessoas chegam reclamando muito, né? Às vezes de tudo, de poucas coisas. E existem tantas coisas na vida que a gente pode ser grato, né? Pelo simples fato do sol nascer, a gente deve ser grato a isso. Então, a gratidão, a aceitação, são emoções que a gente precisa ter isso muito claro na vida, né? De tudo. Obrigada por ter uma família, obrigada por ter acordado, obrigada por ter o almoço do dia, obrigada por ter o jantar, obrigada pelo café da manhã, obrigada pela minha saúde nesse momento. Mesmo que tenha uma perda na sua família, mas você tem outras coisas que você pode ser grato. Então, a gente, às vezes, se prende a algo negativo e fica circulando aquele negativo como se minha vida fosse única e exclusivamente isso. Então, se eu tenho um marido que, às vezes, ele não ajuda em casa, que ele não levanta a tampa do vaso, que muita gente reclama, né, que ele não estende a toalha molhada, mas ele, às vezes, é um marido bom, é um marido que não sai, é um marido que não bebe, é um marido que trabalha, é um marido que é muito atencioso com os filhos. Então, eu preciso começar a entender que existem coisas boas na minha vida. E, diga-se de passagem, existe muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, evitar também assistir muito jornal, porque o jornal traz muita coisa ruim. Então, tem assalto? Claro que tem assalto. Tem violência? Claro que tem violência. Mas tem coisas boas. Olhe para o seu vizinho, talvez ele fez uma bondade. No final da rua da sua casa, tem uma ONG que trabalha com crianças. Então, tem lá 15 voluntários que trabalham com crianças. Então, são 15 pessoas boas diante de um assaltante que tem na sua rua. Então, por que eu vou pegar esse assaltante e dar mais evidência a ele do que o que eu deveria? Então, é a gente começar a ter essa gratidão mesmo, eterna e diária, com tudo que acontece na minha vida. Então, se vale uma dica, todos os dias, antes de dormir, se você puder escrever, seria ideal. Escreva 3 coisas boas que aconteceram na sua vida. De você ter encontrado uma pessoa que não via há muito tempo e conversado com ela, até o almoço do dia. O que você quiser, agradeça. Agradeça pelo menos 3 coisas boas do seu dia, mesmo que tenham acontecido coisas ruins também. Mas eu preciso começar a me firmar e a me apegar justamente às coisas boas, que elas são infinitamente maiores. Podem ter certeza disso.
Doutora Sara, então nós vamos começar hoje agradecendo a sua participação, a sua gentileza de conceder essa entrevista.
Obrigada.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Pela sua gentileza, disponibilidade de atender o nosso programa aqui, né?
Não,
e trazer todas essas informações. Então, grande
obrigada.
Abraço, um bom trabalho para vocês aí
pra vocês
da APV.
Para vocês também, um bom dia, muita paz, muita luz e muita gratidão para todos.
Está aí a participação da doutora Sara Lopes, que é psicóloga da APVida, né, participando hoje do nosso programa, trazendo informações dentro dessa temática do luto, né? Como nós vimos, é possível aprender a lidar com as perdas, apesar da tristeza profunda. E tem a psicologia aí com seus profissionais, com muitas orientações, informações, dicas para nos ajudar nesse sentido.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Ainda considerado um tabu, pouco ou nada se fala sobre a morte e suas consequências emocionais aos parentes e amigos. A reação à morte de alguém, o luto, é uma questão muito pessoal e cada um tem os seus mecanismos e o seu tempo de recuperação. Diante desta situação, as reações mais comuns são a tristeza, a falta de sono, as lembranças dolorosas, a dificuldade de ter prazer nas atividades e até o aparecimento da raiva. A intensidade do sofrimento está relacionada ao nível de parentesco. Quanto mais próximo, mais doloroso e de mais difícil recuperação. Normalmente, o tempo de luto considerado normal é de 6 meses. E após este período, a pessoa enlutada começa a se ajustar a uma nova realidade, retornando às suas atividades rotineiras e a se recordar da pessoa que partiu sem sentir aquela dor intensa. Quando os sintomas acima perduram por mais de 6 meses, a pessoa passa a ser portadora da doença psiquiátrica chamada tristeza profunda agravada. Nesta situação, os sintomas acima, além de não cederem, ainda ficam exacerbados, pioram, o que leva a uma verdadeira paralisação da pessoa acometida, comprometendo por completo o seu dia a dia, limitando até as suas atividades profissionais. Nessa situação, a pessoa se sente chocada, assustada ou anestesiada emocionalmente e pode se afastar dos outros, acreditando que a felicidade estava ligada apenas a quem partiu. O risco de ocorrer é de 10 a 20% maior com quem perde seu companheiro e ainda mais alto em quem perde um filho. É mais frequente quando a morte for violenta ou repentina. Nessas situações, o uso de antidepressivos não são eficientes e o tratamento mais indicado é o psicológico. O luto é uma reação normal do ser humano, podendo às vezes se tornar patológico. Diante da dor da perda de uma pessoa querida, não nos cabe julgar a conduta e a reação das pessoas envolvidas, e sim entendê-las. Cada um tem seu tempo e o seu ritmo de recuperação. Viver é bom, mas com saúde.
Saúde e bem-estar.
Muito obrigado, Dr. Lênio, com mais uma importante dica de saúde para os nossos ouvintes. Nós vamos chamar o bloco comercial e, na sequência do Vida e Saúde, as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro com uma reportagem especial e Rudimar Galvão trazendo a sua tradicional receita do dia para o final de semana.